o melhor serviço à nossa família. Recomendemos a ela todas as pessoas próximas ao nosso coração, e ela, a melhor de todas as mães, os ajudará da melhor forma possível. Escrito de São Maximiliano Kolbe, 149.
O Natal, mais do que luzes, presentes e festas, é tempo de voltar ao essencial. É o momento de olhar nos olhos de quem amamos, de abraçar com o coração e deixar nascer dentro de nós o amor que transforma tudo. Em meio à correria é fácil esquecer, mas o verdadeiro Natal acontece quando acolhemos Jesus, o maior presente que o mundo já recebeu. Ele é a base de nossa esperança, o motivo da nossa alegria, a luz que ilumina cada lar, cada família, cada coração. Que neste Natal a simplicidade da manjedoura nos ensine o valor da humanidade, da paz e da partilha. Que nossas casas sejam presépios vivos, onde o amor renasce todos os dias. Porque o Natal não está nas vitrines, está em cada perdão, em cada sorriso sincero, em cada gesto de bondade. O verdadeiro sentido do Natal é Jesus. Feliz Natal!
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital.
Programa livre para todos os públicos.
O seu programa da manhã acaba de começar. Bom dia, amigos!
Bom dia!
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, salve Maria Imaculada, bom dia papai, mamãe, titio, titia, vovô, vovó, você que está acompanhando a Rede Imaculada de Comunicação, você que está pela TV, você nas Minas Gerais, você em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, você que está acompanhando com o seu radinho aí, na parte rural, aí no litoral, nas capitais, nas grandes capitais, e muito bom dia a você, bom dia Juca Felizmino, bom dia Aleph Brendel, bom dia Karina Fonseca, bom dia essa equipe maravilhosa. Alex Ricardo, toda a produção, toda a equipe da Rede Imaculada de Comunicação. Estamos começando o programa Bom Dia Amigos e eu gostaria de falar com você, você que está aqui acompanhando, isso, com você que eu queria falar hoje. Vamos agradecer, vamos agradecer este ano que passou, vamos lembrar de tudo, todas as bênçãos e graças que recebemos. É fácil, fácil, fácil. Nós temos aqui, e eu não estou sozinho não, estou com Deus Pai, Filho, Espírito Santo, estou também com a minha latinha, que convida você a dizer sim à evangelização. Essa latinha aqui vai convidar você a ligar agora para agradecer no 4397-6500. 4397-6500, vamos fazer uma festa com você, dizendo sim à evangelização. E hoje nós teremos o doutor Luciano Caran, que vai falar sobre a Previdência Social. Não fique com dúvidas, não. Pode mandar as suas dúvidas no 98904-3747. Pode fazer também o seu Pix da Gratidão. Faça o seu Pix da Gratidão. Não importa a quantia, não. Pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. No 59975946-0001 e 16. Olha só que maravilha. Não pode ser triste. O coração que ama Cristo. Não pode ser triste o coração que ama a Deus. Então, essa alegria é graças a você que colabora conosco. Graças a você que colabora, que sempre está conquistando o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada. Tem gente que fala assim, Denis, se eu colaborar, vai faltar dinheiro para eu comprar isso. Vai faltar dinheiro para eu comprar aquilo. Não, não. Não tema, não. Vai surgir uma bênção financeira na sua vida. E não tema, não. Acredite. Acredite em Deus. Acredite na providência divina. Não tema. Rede Imaculada de Comunicação, programa Bom Dia Amigos, e chegou a hora de você fazer a sua pergunta. Você tem dúvidas sobre Previdência Social? Sobre benefícios? Então não fique com dúvidas não. A partir de agora você pode ligar no 4397-6520 ou pelo WhatsApp 98904-3747. Eu já gostaria de agradecer, porque todo lugar que eu vou o pessoal fala, manda um abraço pro doutor. Olha, eu consegui o benefício. Olha, agora esse Natal vai ser diferente. Eu vou poder comprar um panetone, vou poder comprar alguma coisinha, né, para comer. Então, graças a ele, muitas pessoas receberam o benefício e se aposentaram. Ele é meu grande amigo, nosso grande amigo, milite, benfeitor, doutor Luciano Caran. Seja bem-vindo, doutor. Salve Maria Imaculada.
Bom dia, Denis. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo. Bom dia a todos aqui do estúdio. Obrigado aí pelas palavras. Satisfação estar aqui com você, viu?
Doutor, e as novidades? Tem novidades?
Olha, Denis, eu vou comentar, na verdade, uma situação que é por conta de algumas notícias que saíram recente. Essas notícias deram conta a respeito do valor da aposentadoria por invalidez. Preciso explicar primeiro como que ficaram as regras das aposentadorias por invalidez depois da reforma de 2019, em novembro de 2019. As aposentadorias por invalidez antes de novembro de 2019, quando o INSS fazia o cálculo por determinação legal, o que dava como média de contribuição, não importando quanto tempo de contribuição essa pessoa possuía, o valor da aposentadoria por invalidez, tanto a aposentadoria por invalidez comum como acidentária, o valor era 100% da média dessas contribuições, não importando quanto tempo de contribuição a pessoa possuía. Muitas vezes, em alguns casos, a aposentadoria era uma conversão daquele auxílio-doença que a pessoa recebia, e aí fazia-se uma nova média, e se desse 100% do valor, pagava-se 100%. A partir de novembro de 2019, com a reforma, todos os benefícios de aposentadoria por invalidez concedidos após novembro de 2019 passaram a ter um valor determinado pelo tempo de contribuição. Ou seja, ele pode, em alguns casos, na sua maioria, o benefício pode ser menor do que aquela média que você tinha como 100%. Então, vamos supor que uma aposentadoria por invalidez que desse como média R$ 3.000, o INSS ia pagar R$ 3.000 antes de novembro de 2019. Depois de novembro de 2019, mudou a regra e começa com um coeficiente de 60%, pode ter uma perda se a pessoa tiver 15 anos de contribuição. Então, está aposentando por invalidez com 15 anos de contribuição, ela pode ter um redutor de 40% na renda. Bom, já a partir de novembro de 2019, a gente já discutia a inconstitucionalidade desse dispositivo. Por quê? Quem aposenta por invalidez, gente, está aposentando porque está doente. Em algumas situações, essa aposentadoria é uma doença grave e a pessoa vai precisar de renda para fazer frente a essas despesas, com medicamento, tratamento, muitas vezes não tem tratamento adequado no SUS ou demora-se muito, a pessoa precisa ter renda para enfrentar aquela doença, aquela aposentadoria por invalidez decorrente de uma doença grave ou não. E aí, muitas ações judiciais foram promovidas, eu tenho inclusive ações assim, discutindo para que essas aposentadorias por invalidez passem a ser 100%, como era a regra anterior. Justo, equilibrado, e porque atende uma situação grave e de um momento muito difícil dessas pessoas, ok? O Supremo Tribunal Federal, então, agora suspendeu todas as ações com essa discussão e já tem uma maioria dizendo que, de fato, está incorreto o valor que não paga 100% da média. Só que ainda não foi julgado, e é por isso que eu estou tocando nesse assunto. Essa matéria ainda não foi julgada, ok? O Supremo deve julgar esse tema, que é um tema que a gente chama de repercussão geral, atinge todas as aposentadorias por invalidez concedidas após novembro de 2019. E se o Supremo julgar procedente, ele vai corrigir, determinar que se corrija e passe essa aposentadoria por invalidez a ser 100% da média e não mais esse valor afetado pelo tempo de contribuição. Isso é uma notícia que pode ser que no futuro aí, quem sabe daqui uns 3 meses, seja uma notícia boa para todos os aposentados por invalidez. Mas vale lembrar, não tem nada ainda definido, porque senão as pessoas, já vai aumentar minha aposentadoria. Não, o Supremo está para julgar e definir esse tema. E, por enquanto, os aposentados por invalidez estão com uma margem aí de vantagem de um voto a mais. Faltam 2 votos ainda, dos 9, né? Já está 5-4 para os aposentados. Se, de repente, os 2 ministros que restam, que vão julgarem procedente, em tese, aí essas aposentadorias vão ser revistas. Automaticamente, em alguns, provavelmente sim, vão ser automaticamente revistos, tá bom?
Muito bem, estamos com o doutor Luciano Caran. É a hora que mais precisa, né? Na hora da enfermidade, né, doutor?
Sem dúvida, né, Denis? Porque, na verdade, já era assim. Como as pensionistas, né? A gente já falou sobre isso, até quando a dona Edê esteve aqui conosco, nós falamos sobre isso. As pensionistas, elas terem, chegarem em casos aí, perder 40% da renda, não é brincadeira, a pessoa continua com as despesas. Foi uma injusta situação também criada. E essa, infelizmente, o Supremo já julgou que é constitucional, não tenho como rever. Diferente, né, dessa situação da aposentadoria por invalidez, que ainda resta uma esperança, né? De quem sabe aí o Supremo corrigir. Exato, situações que a pessoa precisa muito.
Muito bem, estamos com o doutor Luciano Caran e você pode fazer a sua pergunta no 989-04-3747 ou pelo 4397-6520. Nós temos aqui, doutor, a pergunta da Ivani de São Paulo. Ela diz que tem 60 anos e 13 anos e 6 meses de contribuição. Ela precisa contribuir mais 1 ano e 6 meses e esperar fazer 62 anos? Como posso pagar esse tempo que falta? Ivani de São Paulo.
Olha, dona Ivani, sim, a senhora precisa completar os 15 anos de contribuição. Então, a senhora tem que, a senhora está com 13 anos e meio, faltam aí 18 meses, 1 ano e 6 meses, para a senhora completar os 15. Completado o período dos 15, só vai ter que aguardar a idade, os 62 anos, porque a senhora precisa ter os 2 requisitos preenchidos, 62 anos e 15 anos de contribuição. Qual é a questão que muitas vezes a gente avalia a respeito de uma situação que possa comprometer aí a questão da busca pelo direito, né? Primeiro, a senhora precisa avaliar no seu CNIS, lá no cadastro da Previdência, se todas as contribuições que a senhora fez estão devidamente recolhidas, seja no tempo certo, seja no valor correto, ou seja, pelo menos no mínimo legal. E aí, nesse caso, se a senhora tem uma média de contribuições que aponta já para o valor de 1 salário mínimo, eu recomendo que a senhora recolha as suas contribuições futuras, né, para completar esse 1 ano e meio, no 1473, pagando R$ 166,98, pelo menos até a competência de dezembro, que vai vencer até janeiro. Vale lembrar que em janeiro muda o salário mínimo, muda a contribuição, porque é 11% do salário mínimo novo. Então, da competência de janeiro, que vai vencer em fevereiro, vai ter que já ter o valor novo. Não temos ainda o valor do novo salário mínimo, mas, por enquanto, para a competência de novembro, que vence agora dia 15 de dezembro, se a senhora quiser já começar, R$ 166,98. Da competência de dezembro, que vence em janeiro, o mesmo. Usando o número de inscrição, que é o seu PIS, ou o número, ou um NIT, que a senhora já possui lá no portal da Previdência. Lá no CNIS, a senhora pode verificar. Baixe o CNIS, veja qual é o número de identificação principal que a senhora tem lá e faça o recolhimento nele. Repito, a senhora vai ter que recolher 1 ano e meio. Se a senhora já tem uma base contributiva, que é o salário mínimo, faça nesse valor de 11% no plano simplificado. Completou, vamos supor, completou os 15 anos. Faltam ainda 6, 7 meses, 8 meses, ou até mais, para você completar ainda os 62, a senhora já tem os 15, certo? Cuidado só com aquela questão da condição de segurada, tá? Se o último mês de recolhimento, a senhora já completou os 15, ainda faltam mais de 6 meses para a senhora se aposentar, faz um recolhimento, né, pelo menos de 5, depois de 5 meses, para manter-se na condição de segurada. Lembra que eu falo aquilo, né? A pessoa precisa estar segurada até completar os requisitos da aposentadoria. Porque a gente não sabe, uma contingência qualquer, a pessoa pode precisar do benefício ou mesmo gerar benefícios para seus dependentes, tá bom?
Muito bem, você que está em casa pode fazer a sua pergunta no 4397-6520 Você que está fora da Grande São Paulo, 0 operadora 11 4397-6520 ou pelo WhatsApp 98904-3747. Estamos com o Dr. Luciano Caran falando sobre a Previdência Social. E quem fala conosco é a Noêmia de Santo André. Bom dia, Noêmia.
Bom dia, doutor Luciano. Tudo
bom
bem?
Bom dia, tudo bem, senhora?
Pode fazer a sua pergunta, doutor, Noêmia.
Doutor, o meu filho, Francisco, fez uma cirurgia de retirada de rins. O médico deu 14 dias de licença para ele, de atestado. E ele dá aula em duas escolas, na prefeitura de São Caetano e uma escola particular de São Caetano também. E encaminhou já para ficar no INSS, porque já tinha passado, ele já tinha 2 dias antes, completou 16 dias. Agora ficou sabendo que ele não sabia, ficou sabendo ontem que ele pode só pedir encaminhar para o INSS só um trabalho. Isso conta, doutor?
Olha, na verdade, o que define o benefício é a incapacidade para o trabalho, tá certo? Se ele tem a incapacidade e ele dá entrada no pedido de benefício na Previdência Social, no INSS, porque ele tem uma relação de contribuição com atividade privada, mas ele tem 2 empregos, tanto faz o fato de quem vai encaminhar a documentação do pedido de afastamento, tá? Por quê? Porque o INSS, se ele tem 2 empregos, ele faz 2 contribuições concomitantes, o que vai ser valorizado para ele com a concessão é o valor do benefício, porque ele tem 2 contribuições. Então, é evidente que quando ele dá entrada num pedido de benefício, se essa entrada do pedido de benefício, ela sai encaminhada pelo RH de uma ou de outra empresa, não tem problema, porque o agendamento da perícia e quem vai definir o afastamento é o INSS. E se ele definir que a pessoa tem que se afastar, essa pessoa não pode trabalhar, obviamente que ela já estende os efeitos para todas, né? Não pode ficar sem trabalho nenhum e poder trabalhar na outra. Não tem sentido isso, né? Se ele está incapacitado para o trabalho. Então, aí o efeito é amplo, né? Atingem todas as atividades que ele estiver realizando naquele momento, tá certo? Ele não pode estar trabalhando nenhuma e recebendo auxílio doença na outra, né? Então, o INSS concede o benefício. O que que é importante ele saber? Que aí as contribuições concomitantes nesses 2 empregos que ele está trabalhando, o INSS, por obrigação legal, tem que fazer um cálculo do auxílio doença dele somando as contribuições. Porque senão vai... Aí sim, aí é um prejuízo financeiro que não pode acontecer, tá? Então, o que é importante? Ficar atento, ele tem que ficar atento, é exatamente com a questão da concessão do valor do auxílio-doença que ele vai receber. Vale lembrar outra situação, tá? Os primeiros 14 dias, os primeiros 15 dias, perdão, quem paga é a empresa. Então, a empresa vai pagar o afastamento, as 2 empresas têm que pagar o afastamento dele. Tá? Então, os 15 dias de afastamento, aí sim, ele não está afastado, as 2 empresas vão ter que pagar os 15 dias de afastamento, porque ele não pode trabalhar nas 2 empresas. Né? A partir do 16º dia, ou seja, quando a pessoa passa a ter... então, uma incapacidade maior que 15 dias, a partir do 16º dia, aí sim é responsabilidade da Previdência, ok? Então, se ele teve um atestado, um relatório declarando que ele tem que ficar afastado 14 dias, os 14 dias que ele tiver que ficar afastado do trabalho, as 2 empresas têm que pagar os 14 dias, ok? No 16º dia... Se ele, no caso, tiver que ficar afastado, aí o INSS vai pagar, somando as 2 contribuições para gerar uma renda ou um benefício maior, evidentemente que se só considerar uma delas, tá bom?
Muito obrigado, Ivani, pela sua participação. E vamos à pergunta da Cida de São Paulo. Bom dia, Cida.
Oi, Vera, tudo bem? Então, eu já conversei com o doutor Caran várias vezes sobre o meu cunhado, né, que ele não consegue aposentadoria. Ele conseguiu aposentadoria na pandemia, né? Porque ele tem problema de coluna, problema de circulação, problema de diabetes. Ele tem vários tipos de problemas. E todos os médicos dão os laudos e não consegue aposentadoria de jeito nenhum. Já foi negado 3 vezes a aposentadoria para ele. E ele é um homem que não tem como ele trabalhar, ele não consegue trabalhar. Ele não pode ficar muito tempo em pé, não pode ficar muito tempo deitado, tem problema na coluna. E nunca ele recebeu mais, nem auxílio-doença não deram mais para ele. Não sei o que aconteceu lá dentro, lá da Previdência, lá, que quando tirou, e ele também não recebe pela firma que ele trabalhava, né? E tá difícil a situação, sabe? Muito difícil a situação na casa da minha irmã. E ela também agora caiu, machucou a coluna, quase que quebrou mesmo a coluna, tá de repouso absoluto. E ela recebe o salário do INSS agora, né? Porque tá afastada, né? Mas o meu cunhado, olha quanto tempo já faz. E eu já conversei, não sei se eu cheguei a conversar com ele, acho que eu mandei mensagem para ele. Mas é tarde, muito difícil, viu? Não consegue. Não sei o que acontece, mas não consegue. Sou da Atibaia e meu cunhado chama Júnior, que eu não sei se ele já conversou com meu cunhado alguma vez, também não lembro. Mas olha, tudo que ele fala aí já foi feito, foi recorrido, mas nada dá certo.
Bom, o que acontece é que se você não... Você começa a encontrar resistência dentro da Previdência, ou seja, você não obtém o sucesso que você gostaria, porque o INSS está negando o seu benefício, você tem o caminho judicial. A justiça tem que avaliar essa questão. Se o seu cunhado já esgotou também a via judicial, ou seja, perdeu lá no INSS, já foi para a justiça, passou por perícia judicial, também não está conseguindo na justiça, não tem outra alternativa. Ele vai ter que se voltar agora para a empresa. Porque senão ele fica num limbo jurídico, que a gente chama. Tá? Não consegue voltar para a empresa, não consegue receber benefício nem pela via administrativa, nem na via judicial. Muito provavelmente porque os peritos estão entendendo que ele está apto para trabalhar, então ele tem que procurar um profissional, um advogado, que tente o quê? Encontrar uma alternativa com a empresa para restabelecê-lo, porque muitas vezes, gente, pode ser que o caso seja de reabilitação profissional ou recolocação profissional. Ah, mas não tem mais função para ele. Aquela função era a única que a empresa poderia proporcionar. Não tem como recolocá-lo ou reabilitá-lo para outra função. Ok. Então, a empresa vai dar uma declaração nesse sentido. Aí você vai provocar novamente o INSS dizendo o quê? Que quer um processo de reabilitação, processo de recolocação profissional. O que não pode é ficar inerte, né? Sem fazer nada. Porque aí o direito não socorre quem dorme. Né? O direito vai socorrer aqueles que procuram o seu direito. Então você procura um profissional habilitado que vai fazer isso, tá? Que vai procurar te dar uma alternativa judicial, muitas vezes procurando a empresa, muitas vezes notificando a empresa, olha, não está conseguindo mais voltar para a Previdência. Precisamos encontrar uma alternativa para esse trabalhador. Tem isso, tá, gente? Não é uma coisa que não existe. Existe. E você é que tem que provocar, né? E procurar um profissional habilitado para fazer isso. E, evidentemente, pode ser que os laudos e relatórios não estejam tão bons. Eu falo muito sobre isso também. Os relatórios médicos precisam ter indicação do CID, estado de saúde e tratamento que a pessoa está fazendo. E o tratamento, muita gente está fazendo o tratamento e não leva o relatório, por exemplo, de uma fisioterapia ou de um psicólogo. Porque são profissionais importantíssimos que dão suporte e apoio para que aquele profissional médico possa garantir a cura. Ou se não tem mais cura, aí é que pode ser que seja o caso de aposentadoria por invalidez. Tá certo? Então é importante um profissional nessa hora que vai enxergar e vai buscar as alternativas e os caminhos e levar você para uma jornada melhor, tá bom?
Muito bem, temos perguntas, doutor, da Lu, de São Bernardo do Campo. Bom dia, Lu!
Bom dia, Denis. Bom dia. Dr. Luciano e toda a equipe da Rádio Imaculada. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. Luciano. Eu pagava o INSS pelo código 1929. Só que agora eu arrumei um serviço registrado e eu comecei no dia 11 de novembro. Eu ainda preciso pagar o mês de novembro ou eu já não preciso mais pagar? Porque no caso esse mês eu pagaria o mês de novembro. Gostaria de uma resposta.
Se a senhora ingressou em novembro, não precisa, né? Porque aí é o mês vencido, que é o mês do seu salário, que corrobora com o fato de você estar já registrada. Então você recebe já o mês vencido, não precisa. E digo mais, como você está cadastrada no 1929, você sai do cadastro, porque você passa a ter renda. Se você passa a ter renda, o 1929 já não pode ser mais recolhido. Você está na mesma competência com registro e recolhendo 1929? Não pode. Então, segue só com o recolhimento que você já vai ter pelo recolhimento obrigatório, porque você já é uma contribuinte obrigatória com registro em carteira, que a empresa vai fazer. Tá certo? Então, não precisa fazer não, tá? E olha, guarde bem todos os seus cadastros do 1929. Esse é um cadastro que dá muito problema futuro para pedir aposentadoria. Tem muita gente aí que, infelizmente, está pagando o 1929 ou porque não renovou o cadastro do CAD, do CRAS, do CAD único, lá no CRAS. Então, esse cadastro é irregular, se a pessoa não tinha todo o cadastro de acordo. Situações de renda, quando a pessoa tem renda e está pagando o 1929, não pode. Ou quando a renda do grupo familiar é maior ou superior a dois salários mínimos, já não pode estar recolhendo 1929, tá? Não é o seu caso, tá? Eu só estou alertando as pessoas para esse código 1929, que é muito específico, e o recolhimento dele tem que ter requisitos próprios. Não dá para ficar recolhendo 1929 só porque está cadastrado lá no CAD único, no CRAS. Não é bem assim. Tem que ver uma série de circunstâncias que possam estar habilitando você para recolher e depois, futuramente, validar essa contribuição, tá bom?
Muito bem, doutor. Temos a pergunta da Maria Joana de São Paulo. Bom dia, Maria.
Bom dia, doutor Luciano.
Bom dia.
Doutor, eu tenho uma dúvida. A minha mãe, depois que meu pai se aposentou, ela perdeu o auxílio doença. E eles no INSS alegaram que ela perdeu porque meu pai se aposentou e aumentou a renda, né? O salário do meu pai, ele mora no sertão da Bahia, no sítio, né? E eu gostaria de saber qual o caminho que devemos seguir, né? Para estar revendo se ela recupera o auxílio dela. Eles pediram que procurasse um advogado, né? Só que nós procuramos e a advogada está buscando papéis, receituários, comprovantes de gastos da minha mãe e do meu pai. E aí a gente decidiu. Aí eu gostaria que o senhor nos desse uma luz.
Lógico, Maria. Maria, é o seguinte. Primeiro, não é auxílio-doença que a sua mãe recebia. Sua mãe recebia o BPC Loas, que era o benefício assistencial, ou a pessoa idosa, ou deficiente, ou inválida. Porque por fato do teu pai ter aposentado e cortaram o benefício, o INSS cortou o benefício dela, certamente que era o BPC Loas. Porque o auxílio-doença, se fosse o auxílio-doença, não iriam cortar por causa disso, tá? Por causa da renda do grupo familiar. Porque o auxílio-doença pressupõe contribuição para a Previdência. Então, se você está contribuindo, é seu direito de recebê-lo, né? E mesmo que tenha alguém aposentado, ou mesmo marido, esposo, companheiro, recebendo qualquer benefício. Então, o que cortaram foi o BPC Loas. Bom, partindo desse pressuposto, porque é isso, o Loas, o BPC, depende da renda do grupo familiar. Se o seu pai aposentou, o que acontece? Eles vão somar a renda do grupo familiar, dividir pelo número de pessoas que reside dentro desse grupo familiar, e às vezes, quando o valor dá acima de um quarto do salário mínimo, acima aí de 370 e poucos reais, o que acontece? 379, né? O que acontece? Essa pessoa acaba perdendo o BPC Loas, porque a renda do grupo familiar é superior a um quarto do salário mínimo. Existem discussões, por isso que a colega está fazendo isso, Maria, que é procurar saber as despesas do casal, porque despesas importantes, muitas vezes aquelas relacionadas com a sua mãe, podem essas despesas serem debitadas do valor total que o seu pai recebe, e aí chega-se num valor líquido para verificar se, de fato, com essas despesas, a renda per capita diminui. Né? Porque quando você divide pelo número de pessoas, por exemplo, dá meio salário mínimo, já está acima de um quarto salário mínimo. Você quer trabalhar a ideia de que você tem despesas obrigatórias ali que a pessoa precisa fazer e podem ser debitadas desse valor bruto, resta um valor líquido e quando dividido pelo número de pessoas, cai num quarto do salário mínimo, né? Cai para o valor de um quarto. E aí, em tese, sua mãe poderia voltar a receber o BPC Loas. Essa que é a ideia que a colega está fazendo. Agora, existem outras situações. Eu não entendi bem se a sua mãe provavelmente reside com seu pai e está lá na área rural. Se eles forem segurados, olha lá, segurados especiais, o que é um segurado especial? Se o seu pai aposentou porque ele trabalha na área rural, então ele aposentou na aposentadoria rural, vale lembrar que se ela também é lavradora, trabalha no grupo social, no grupo familiar do seu pai e também é trabalhadora rural, ela tem o direito de se aposentar também. Também na aposentadoria por idade, e os dois receberem aposentadoria por idade rural, ok? Então, vale, de repente, uma discussão diferente. O caso dela não é BPC Loas, é aposentadoria por idade rural, porque o marido se aposentou rural, os dois são lavradores, os dois têm que receber aposentadoria com 13º cada um. Eu aposentei muita gente, principalmente porque eu também sou do interior e já trabalhei muito com os segurados do interior. Aposentei os dois, o casal. Por quê? Tá lá o marido, na lavoura. Quem diz que a esposa também não tá? E ela tá, muitas vezes, fazendo os dois trabalhos na residência e lá na lavoura ajudando o marido. No plantio, na colheita, na venda do que excede. Então, é segurado especial também, como ele. Dá uma olhada nisso, conversa com a colega para que ela possa também discutir uma aposentadoria por idade para tua mãe, tá bom?
Muito bem, e olha só as orientações do nosso grande amigo doutor Luciano. Ah, mas já está acabando. Olha só, já é rápido, né, doutor? Ué. Muito bem, obrigado, doutor. E você que fez a sua pergunta, não fique com dúvidas, não, que o doutor vai responder, né, doutor? O senhor vai responder as perguntas aí do pessoal que fez aí pelo 989-04-3747. Doutor, até semana que vem.
Eu que agradeço. Até semana que vem. Salve Maria Imaculada.
Salve Maria Imaculada.
Bom dia, amigos!
TV Imaculada, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Canal 15.1 Digital.
Programa livre para todos os públicos.
Olá, salve Maria Imaculada, um abraço em você, caro Milite, telespectador da TV Imaculada. Estamos dando início agora, aqui pela TV Imaculada, no nosso programa Só o Amor Constrói. Lembrando essa frase importante, dita por São Maximiliano Kolbe, quando foi preso pela última vez pelos soldados nazistas e levado para o campo de concentração. Quando ele foi levado pela Gestapo, ele não retornou mais para Niepo Kalanov. Então, antes de entrar no carro, ele disse aos seus confrades, né? Só o amor constrói. E estamos aqui, graças a Deus, para darmos início a este programa. E desde já nós queremos convidar você para que você participe conosco da nossa programação. Você pode entrar em contato conosco pelo telefone DDD 11-4397-6500. Pode entrar, ligar para a gente, deixar seu pedido de intenção, se tornar um milite desta obra de evangelização, o que nos vai deixar muito feliz, com certeza, né? E também você pode mandar o seu WhatsApp. O telefone é o DDD 67 99347 0532. Nos mande uma mensagem, deixe o seu pedido de intenção, a sua oração, o seu pedido de agradecimento, o seu agradecimento a Deus. Nós queremos rezar com você e também por você, formar uma grande corrente de oração e assim entregar todos os nossos pedidos no coração de Jesus, claro, por intercessão de Nossa Senhora e também de São Maximiliano Kolbe, que é o fundador desta obra de evangelização. Nós queremos também convidar você que está participando, que está acompanhando o nosso programa, para que você possa acompanhar toda a nossa programação, possa rezar conosco a Santa Missa, possa rezar conosco o Terço da Misericórdia, o Rosário em Seu Lar e toda a nossa programação que nós estamos aí trabalhando e melhorando cada vez mais para levar até você, a sua casa, um conteúdo formativo, um conteúdo de catequese transformador que possa nos ajudar aí a viver uma experiência profunda com Jesus e também com Nossa Senhora. Para a gente poder iniciar bem o nosso programa no dia de hoje, nós gostaríamos de propor a você que está acompanhando o Sol Amor Constrói uma pequena reflexão. Nós estamos aqui com os escritos de São Maximiliano Kolbe e no escrito 1003, que foi escrito aí no ano de 1922 por Padre Kolbe, ele coloca assim: a Imaculada recompensa os benfeitores oferentes, já que o futuro da revista, o futuro da milícia da Imaculada, depende das ofertas dos benfeitores. Só para o mês de março, a tipografia nos apresentou, para nossa grande surpresa, uma conta de mais de 100 mil marcos. Quando isso se junta à embalagem e ao correio, a situação se torna ainda mais difícil. Entretanto, todas essas dificuldades são colocadas nas mãos da Divina Providência, porque a milícia da Imaculada é de Maria, e ela tocará os corações para provocar a Divina Providência. Escrito de São Maximiliano Kolbe, número 1003. Acredito que essa frase, né, esse texto de São Maximiliano Kolbe tem muito a nos dizer no dia de hoje. Nós sabemos que a Milícia da Imaculada é uma obra de evangelização que anuncia Jesus, que anuncia o Evangelho 24 horas por dia. E nós mantemos todo esse trabalho de evangelização no ar porque você colabora com esta obra de evangelização, porque você ajuda a Milícia da Imaculada. Nesse momento, então, nós queremos propor, né, que você seja sinal desta providência de Deus para essa obra de evangelização, que você possa nos ajudar, contribuir com a Milícia da Imaculada, que você possa rezar por esta obra de evangelização, suscitar a Divina Providência, para que a Milícia da Imaculada não só continue com o seu trabalho de evangelização, que por si só já é muito importante, mas que nós possamos expandir, melhorar a qualidade do nosso sinal, melhorar a qualidade dos nossos cenários, melhorar a qualidade do áudio, enfim, deixar uma programação cada vez melhor para que o anúncio do Evangelho chegue a mais corações. Lembrando que o mandato missionário foi dado por Jesus a cada um de nós. Ide por todo mundo e anunciai as sementes da boa notícia. Portanto, nós, hoje, somos sinais da Divina Providência para esta obra Milícia da Imaculada. Que nós possamos abrir o nosso coração e cada vez mais estarmos juntos com a Milícia da Imaculada para evangelizar. Olha só, pessoal, no dia de hoje, então, nós temos uma pessoa muito especial para participar conosco aqui do nosso programa. Se trata da Matilde Luvisotto, ela que é presidente da Associação Milícia da Imaculada lá do estado de São Paulo. Uma pessoa assim, que ajuda muito a gente, profundamente conhecedora da espiritualidade mariana missionária de São Maximiliano Kolbe, uma daquelas trabalhadoras de primeira hora, ela e o seu esposo, que ajudaram o Frei Sebastião lá na década de 80, né, a começar os trabalhos com a Milícia da Imaculada, uma pessoa muito especial para cada um de nós. Então ela vai estar conosco hoje para a gente conversar aqui no nosso programa. Desde já vou passar de novo o telefone para você participar conosco. É o DDD 11-4397-6500 ou então pelo WhatsApp 99347-0532. Participe conosco, envie sua pergunta, esteja aí em sintonia conosco aqui na TV Imaculada. Nós vamos então agora para um breve intervalo comercial, vamos tomar um pouquinho de água e já já estaremos de volta aqui com o nosso programa Só o Amor Constrói.
Eu sou Juninho Sá, cantor, missionário, pregador e apresentador. E é uma grande alegria poder estar aqui na TV Imaculada todos os sábados às 21 horas com Santa Cash Podcast, um bate-papo gostoso, bacana, sobre os desafios e os testemunhos da vida missionária. Por isso, eu convido você, não perca, hein? Todos os sábados às 21 horas aqui na TV Imaculada.
Diariamente você é convidado a rezar junto conosco o Rosário da Virgem Maria. Envie seus pedidos de oração para o nosso WhatsApp e una-se a nós em oração. 67 99347-0532. Rosário em seu lar, às 19 horas e às 23 horas, horário de Brasília, aqui na TV Imaculada.
Estamos de volta então com o nosso programa Só o Amor Constrói, aqui pela TV Imaculada. Agradecemos muito a sua companhia, a sua participação. Você é muito bem-vindo a ficar conosco, participar não só do programa Só o Amor Constrói, mas de toda a nossa programação aqui da TV Imaculada, a acompanhar também a programação da nossa querida Rádio Imaculada também, que evangeliza conosco, anunciando Jesus pelos meios de comunicação. Nós estamos de volta então e queremos convidar você para que você possa participar com a gente. Você pode ligar no nosso telefone, o DDD é 11-4397-6500, ou nos mandar uma mensagem de WhatsApp, que é o 99347-0532. Como nós conversamos no primeiro bloco, quem vai participar conosco hoje é a Matilde Luvisotto, que é uma grande colaboradora da Milícia da Imaculada, uma colaboradora de primeira obra do Frei Sebastião, lá na década de 80, né, Matilde? Ajudando e contribuindo você e seu esposo e certamente toda a sua família, né? A Matilde Luvisotto, ela é tradutora do livro Escritos de São Maximiliano Kolbe, e ela também é presidente da Associação Milícia da Imaculada, o Regional de São Paulo. Como vai, Matilde? Tudo bem?
Tudo bem, Fábio. Muito bem. Melhor agora. É uma alegria participar com você nesse programa que tem tudo a ver conosco. Salve Maria Imaculada!
Salve Maria Imaculada, Matilde. Eu estou muito feliz de tê-la aqui conosco no Sol Amor Constrói. Para nós, assim, é motivo de grande alegria, né, a gente poder conversar sobre a espiritualidade do nosso fundador, né? Como é importante a gente estar em sintonia com São Maximiliano Kolbe, né, na nossa vida. Olha só, Matilde, a gente quer conversar com você para a gente compartilhar um pouquinho dessa espiritualidade kolbiana, mariana e missionária da nossa obra, né? E assim, para a gente poder iniciar, né, o nosso programa, esse bate-papo aqui, nós queremos perguntar para você. Nós sabemos, Matilde, que a espiritualidade da Milícia da Imaculada é mariana, ela é missionária e, claro, é colbiana. Como nasce, então, Matilde, no coração de Padre Kolbe, esta maneira de pertencer à Nossa Senhora, de estar próximo, unido a Maria?
Bom, Padre Kolbe, ele era apaixonado por Nossa Senhora desde a infância, né? A gente sabe muito bem que a família dele era muito católica, família de oração, família de participação na igreja. Então, ele cresceu nesse ambiente favorável. Depois, quando ele se tornou franciscano, ele também se nutriu da espiritualidade de São Francisco, que é justamente esse amor especial à Nossa Senhora. E tudo isso o levou a crescer muito mais quando ele se tornou sacerdote, quando ele fez os estudos, porque ele viveu e entregou a vida para Nossa Senhora. Eu acredito que não foi só naquele momento místico da vida dele em que ele, de fato, teve essa visão de Nossa Senhora que lhe apresentou as duas coroas. Eu acredito que isso foi apenas uma parte da vida mística. Tem alguns autores, né, Fábio, que falam que São Maximiliano provavelmente teve muitas outras inspirações místicas ao longo da vida. Então, ele deu a sua vida à Nossa Senhora, dedicou-se à obra dela, que é a milícia, e queria que todas as pessoas fizessem o mesmo, ou seja, se entregassem à Nossa Senhora, porque ele viu nela. Quem não fica parada, essa criatura que tem urgência de levar Jesus a todos. Então, ele se identificou muito com Nossa Senhora, né? O coração missionário, inquieto de Padre Kolbe, criou essa identidade com Maria Santíssima. Então, acredito que Padre Kolbe, o ideal dele, o ideal da milícia é esse, é ser Nossa Senhora no mundo, né, Fábio?
Com certeza, Matilde. Você falando conosco, a gente consegue, assim, perceber na sua fala o amor que ele tinha, já nutria por Nossa Senhora desde o seio familiar, né? Lembrando que os poloneses já têm essa identificação profunda, né, com Maria, e isso se intensifica, como você colocou, quando ele entra na ordem dos frades, né? Então, isso só potencializa, né, esse amor, esse carinho. De fato, era um homem profundamente apaixonado por Nossa Senhora, né? Com uma fé imensa e, de fato, entregou toda a sua vida nas mãos da Mãe de Deus, né? Olha só, Matilde, olhando a espiritualidade do Padre Kolbe, a espiritualidade da nossa obra de evangelização, nós sabemos que ela é missionária e kolbiana, né? Em quais aspectos, ô Matilde, da Milícia da Imaculada, nós podemos perceber esses pontos importantíssimos do nosso carisma, da nossa espiritualidade, da nossa maneira de pertencer a Jesus e ser igreja evangelizando?
Sim. Padre Kolbe, ele, nos seus escritos, ele evidenciava muito, muito mesmo a forma que nós devemos nos entregar à Nossa Senhora pertencendo a ela. Não é simples obra devocional a Milícia da Imaculada. A Milícia da Imaculada tem esse aspecto, como você falou, essa obra missionária, né? Por quê? Padre Kolbe tem até uma fala, que eu vou até ler para vocês, muito pequenininha, ele fala: a Imaculada quer mostrar em nós e por nosso intermédio a plenitude da sua misericórdia. Então, nós não podemos interpor obstáculos, não podemos colocar obstáculos à obra dela. Então, deixemos que ela faça. Padre Kolbe viveu, lutou pela evangelização a vida inteira. E o uso dos meios de comunicação social, isso, olha, a gente tem que pensar que é no início do século XX, gente.
Isso mesmo.
Né?
Isso mesmo.
No início do século XX. Então, esse uso, essa sensibilidade para esses meios modernos de evangelizar demonstra a importância que ele dava à missão e a necessidade de evangelizar. Veja, ele saiu da Polônia, quando a Milícia da Imaculada, quando a Cidade da Imaculada precisava muito dele. Foi para o Japão. Ele foi lá em terras com costumes, tradições muito diferentes da terra dele. O coração missionário batia no peito de Padre Kolbe. Veja o que ele fez lá. A gente até conhece, mas vale a pena repetir, em pouquíssimo tempo. Ele editou a revista em japonês, né? E escrevia as matérias daquela revista para ensinar as coisas básicas para os japoneses, o catecismo mesmo. Ele sofreu, ele lutou sem dinheiro, com pouquíssimos recursos, com pouquíssimas condições, mas o que ele conseguiu no Japão, gente, até hoje existe, e Padre Kolbe é lembrado como um missionário admirável pela sua doçura, pelo seu acolhimento, pela sua capacidade ecumênica. Gente, nós falamos em ecumenismo, naquele tempo nem se usava essa palavra, né, Fábio?
É.
Mas ele já vivia o ecumenismo. Ele conversava com as outras religiões, ele abraçava todos, ele acolhia. Tanto é que, como o Fábio conhece muito bem a história dele, ele recebeu ajuda, inclusive, de pessoas de outras religiões para traduzir para o japonês os escritos que ele fazia. Então, veja, a obra da Milícia da Imaculada, ela tem um grande objetivo, que a gente sabe e repete às vezes de forma automática: conquistar o mundo inteiro a Cristo sob a proteção e a mediação da Imaculada. Gente, isso é grande demais. Isso é muito grande. Então, só através de Nossa Senhora, uma criatura perfeita, né? Toda santa, toda pura, toda bela, é que nós poderíamos trilhar esse caminho sozinhos, gente. Nós não conseguimos, não. Mas com a mediação da Imaculada, nós sabemos que a missão vai ser muito mais abastecida e fundamentada em ideais sólidos. Então é isso, a Milícia sim é uma obra missionária, é uma obra colbiana, e em todos os momentos, nos escritos dele, que a gente sabe bem, né, que agora tem agora em português, né, nós vemos essa peculiaridade da missionaridade da obra, que nasceu no coração desse grande missionário, né, Fábio?
Com certeza, Matilde, São Maximiliano Kolbe era esse homem profundamente apaixonado por Nossa Senhora. Você falando da Milícia da Imaculada, a gente consegue perceber que essa obra de evangelização, ela é muito grande, muito ampla. Né? A Milícia da Imaculada somos cada um de nós. Né? Quando nós nos consagramos à Nossa Senhora, quando nós estamos presentes nos vários lugares onde a gente vai, né? Nós somos chamados a sermos, naquele momento, presença da Milícia da Imaculada. Né? E assim a gente consegue, Matilde, avançar nesse ideal que você nos colocou agora, conquistar o mundo inteiro a Cristo Imaculada, né? Então, esse mundo hoje pode ser cada um de nós, né? Pode ser o nosso coração, o coração dos nossos filhos, dos amigos, e claro, numa visão ampla, missionária, claro, o mundo inteiro, né? Essa visão missionária. Obrigado por compartilhar essa experiência com a gente, né? Olha só, nós temos então, o Matilde, aqui uma outra pergunta para a gente conversar, né? Olhando para São Maximiliano Kolbe, nós podemos, cada um de nós, né, tem uma experiência profunda com Nossa Senhora, né? Eu tenho, você tem, você que está acompanhando a nossa programação em casa agora também fez a sua experiência com Nossa Senhora. Mas olhando para o Padre Kolbe, né? A gente consegue perceber, Matilde, quem foi Maria para ele? Quem foi Nossa Senhora para São Maximiliano Kolbe?
Sim, podemos, e usando as palavras dele, ele dizia: a Imaculada, eis o nosso ideal. E eis o nosso ideal, ou seja, era o ideal de vida dele. Ele dizia que deveria ser também o nosso ideal, como mírites consagrados. Tem até um escrito dele que no livro está naquela parte em que fala que ele estava preparando o material para um livro que no final não conseguiu editar. Ele faz a pergunta para ela, essa pergunta que você fez, Fábio, ele faz para a gente: quem é ela? Quem é ela? Daí ele responde: por si só não é nada, como as outras criaturas, mas por obra de Deus é a mais perfeita entre todas as criaturas, a mais perfeita semelhança do ser divino, ó, olha que interessante, a mais perfeita semelhança do ser divino em uma criatura perfeitamente humana. Por quê? Ela é propriedade de Deus, ela se tornou instrumento de Deus. Instrumento de Deus na essência da palavra, ela se deixava guiar por ele, ela com plena consciência se deixa voluntariamente guiar por Deus. Ela se conforma à vontade de Deus. Então, a Imaculada era o ideal de Padre Kolbe, porque ele queria também conformar a própria vida à vontade de Deus. A gente sabe que ele dizia que queria ser santo, né? Isso. Mas ele queria ser um grande santo. Então, para ser um grande santo, ele tinha que buscar um ideal. Esse ideal era Nossa Senhora, a perfeita criatura, a Santíssima. Aliás, eu acho que é a única criatura, né, que a gente chama de Santíssima, né? E Nossa Senhora, para Padre Kolbe também, sob o título de Imaculada Conceição, sob o título da Imaculada, essa prerrogativa que mostrou como ela é diferente de qualquer ser humano, representou para São Maximiliano o ideal de vida e de santidade, que é um ideal também para todos nós. Nós fomos batizados, né? Nós somos de Jesus, buscamos a santidade, procuramos trilhar a santidade. Então a gente trilha o caminho que Padre Kolbe já trilhou primeiro, né? Ele viu na Imaculada Conceição de Nossa Senhora uma força, gente, uma energia que emana da própria Trindade. Ele fala muito do relacionamento de Nossa Senhora com a Trindade, porque ele sabe que isso foi um diferencial. Nenhuma outra criatura teve essa partilha com a Trindade como Nossa Senhora. Ninguém foi tão unido à Trindade quanto Nossa Senhora. Então, ele viu a Imaculada, para ele, é a chefe de um exército, desse exército, da milícia, que precisa lutar contra o mal. Mas é interessante que Padre Kolbe fala também, não adianta só não fazer o mal, é preciso lutar contra o mal impondo o bem, apresentando o bem. Então não adianta só tirar uma lacuna, tirar o mal, a gente tem que preencher o lugar com o bem. Então, para ele, agora concluo, Fábio, ela era a mãezinha do céu, ele tinha uma intimidade com ela que é surpreendente, né? Ele a chamava de mãezinha, né? Ela é sua chefe, ela é sua protetora, sua intercessora e também sua rainha, porque o povo polonês conheceu reinados, eles eram governados durante muito tempo por uma rainha. Então, para ele, Nossa Senhora é a rainha da Polônia, mas também é a rainha do coração dele, e queria, desejava que ela fosse rainha de todo o coração que pulsa sobre a terra, né, Fábio? Isso é muito bonito, né, do ponto de vista que ele entende o que é uma rainha. E a gente acolher isso é maravilhoso, né?
Com certeza, Matilde, você colocando para nós agora, a gente percebe a riqueza dessa espiritualidade, que é uma espiritualidade que nasce antes do Concílio Vaticano II e é uma espiritualidade mariana que é perfeitamente cristocêntrica. Então a gente vê, né, essa sintonia teológica de São Maximiliano Kolbe com a Igreja e essa sintonia filial, esse amor profundo que o liga a Nossa Senhora de uma maneira profunda, como você colocou, né? Nossa Senhora, de fato, era a rainha do coração dele. E ele queria compartilhar, né, esse sentimento de amor com outras pessoas. E aí a gente percebe, como você colocou para nós, como ele amava profundamente Nossa Senhora, né? Que bonito. Muito legal que a gente possa, né, conhecer São Maximiliano Kolbe cada vez mais e tentar viver essa espiritualidade profunda também na nossa vida, né? Nós vamos agora, então, para um breve intervalo, mas nós já voltamos com o nosso programa Só o Amor Constrói, para que nós possamos conhecer mais sobre a espiritualidade do santo fundador desta obra de evangelização. Fique conosco, já já estaremos de volta.
Um
um estudo aprofundado da Palavra de Deus com um olhar histórico e cultural. Esta é a proposta do programa Páginas da Bíblia. Todas as terças, às 15 horas, com reapresentação às 21 horas, horário de Brasília. Aqui, na TV Imaculada.
O Natal, mais do que luzes, presentes e festas, é tempo de voltar ao essencial. É o momento de olhar nos olhos de quem amamos, de abraçar com o coração e deixar nascer dentro de nós o amor que transforma tudo. Em meio à correria é fácil esquecer, mas o verdadeiro Natal acontece quando acolhemos Jesus, o maior presente que o mundo já recebeu. Ele é a base de nossa esperança, o motivo da nossa alegria, a luz que ilumina cada lar, cada família